Olha, as eleições terão apoio de observatório internacional. Observadores que acompanharão o processo, assim como ocorreu em 2020, com apoio da OEA. Então a gente vai entender melhor como é que isso funciona, né? Qual o papel desempenhado por esses organismos estrangeiros. Eu converso com o professor doutor Flávio Luiz Yarchel, que é do Departamento de Direito Processual da Faculdade de Direito da USP. Professor, bom dia, como vai?
Bom dia, tudo bem?
Tudo certinho. Está me ouvindo bem, professor?
Estou te ouvindo perfeitamente.
Maravilha. Então vamos lá, professor. Eu gostaria de colocar a primeira questão, que é justamente isso, para a gente entender qual é o papel desempenhado por esses organismos estrangeiros que acompanham a realização de eleições aqui no Brasil e em outras situações pelo mundo, não é?
Perfeitamente. Então, mais uma vez, bom dia a você, bom dia a todos os ouvintes. Esse trabalho de observação eleitoral, como você já mencionou, ele pode ser feito por agentes internacionais ou pode até ser feito por organismos locais mesmo, seria uma observação doméstica. E para o ouvinte entender, esse trabalho ele é realizado normalmente por especialistas na eleição, eles são organizações ou supranacionais ou, como eu disse, organizações domésticas, que buscam analisar o processo eleitoral e, normalmente, na perspectiva mais ampla, desde a observância dos direitos políticos, passando por registro de candidatos, estrutura, situação da mídia, administração, digamos, eleitoral, o ambiente de campanha, contagem, né, dos votos. Eu não consigo segurar aqui, porque a questão da contagem é um dos itens mais em pauta hoje em dia, né? Da computação dos votos, enfim. Então, essas entidades são, como o nome diz, não fazem nenhuma auditoria propriamente dita, mas eles são observadores que publicam relatórios e que são levados em conta, quer pela comunidade nacional, quer pela comunidade internacional, uma vez que a observância dos preceitos democráticos pelos diferentes países interessa à comunidade internacional. Então, essas entidades acabam levando em conta postulados jurídicos de direito internacional, de direitos humanos, direitos fundamentais, e fazem, então, dão essa contribuição à democracia.
O ministro Barroso disse, inclusive, a partir dessas observações, e aí citou a OEA, que inclusive já realizou esse trabalho em outra eleição, inclusive das críticas, que a gente vai aprimorando o sistema. É essa um pouco a ideia. Teve até a criação da Comissão de Transparência, não é? Também falamos sobre isso no Tribunal Superior Eleitoral. Inclusive tem representante especialista nesta área aqui da Universidade de São Paulo, da Escola Politécnica, que compõe essa comissão. Então, a ideia, professor, é trazer lisura ao processo, ter maior transparência e credibilidade. Acho que esse é o principal objetivo, né?
Exatamente. A primeira ideia de ter observador, seja nacional, seja internacional, corresponde exatamente a isso. E não adianta tapar o sol com a peneira, isso vem em boa medida, isso já existia, como foi lembrado por você, já houve em outra eleição, mas isso se tornou mais patente agora diante das dúvidas que foram levantadas, das afirmações públicas que alguns membros do governo, talvez o chefe do executivo, tem feito, colocando em dúvida a fisura e o resultado do processo eleitoral. No âmbito internacional, é bom lembrar, talvez, para os nossos ouvintes, que a OEA, sem dúvida, é o órgão fundamental, mas a ONU tem, a bem da verdade, um conjunto de regras, umas guidelines que orientam esses monitoramentos, esses acompanhamentos, respeitando regras de direito internacional, de direitos humanos, observando a postulada da democracia e, claro, a soberania, né? Porque não é que os observadores vão interferir de modo algum na estruturação do processo eleitoral. Eles simplesmente fazem algo que é uma expressão, digamos, do interesse da comunidade internacional na realização de eleições democráticas. Então, essa ideia, e também convém lembrar que não é qualquer organismo que está autorizado a fazer isso, que merece estar à altura de fazer isso. Como dito, isso parte de linhas traçadas pela ONU e estruturadas e executadas pela Organização dos Estados Americanos e é aceito pelos estados que a integram no continente americano. Isso é aceito e tem lugar em vários países. Então, não é que nós estamos fazendo nada diferente do que outros países fazem e aceitam.
Uhum. A gente teve muito recentemente o exemplo da eleição nos Estados Unidos, onde disse, olha, só aqui que está se questionando, infelizmente não, né? Inclusive a respeito de informações falsas, dizendo que pode ser violado o processo, quando isso não é realidade, depois já muitos testes realizados aqui no Brasil, mas aconteceu, por exemplo, também nos Estados Unidos, né, professor? Na eleição dos Estados Unidos.
Sem dúvida. E você mencionou a atuação da OEA e o acompanhamento das eleições de 2020. E uma das grandes preocupações detectadas dizia respeito à disseminação de notícias falsas. Uhum. E que já havia sido, e não é uma exclusividade nossa, como você lembrou, esse problema seríssimo, inclusive, enfim, discutido e debatido no âmbito das eleições estadunidenses. E aqui, então, também esse tema é de grande preocupação, alvo, inclusive, também da, como você lembrou, da Transparência Eleitoral Brasil, né? Uhum. Que também é uma entidade que se dedica a isso, além da comissão, né, que foi criada pelo TSE.
Uhum, claro. Agora, professor Flávio, tem um aspecto importante, que é o impacto destes questionamentos sobre o processo eleitoral internamente e externamente. Acho que isso vale explorar um pouquinho mais. A gente sabe que isso tem a ver com o próprio, né, andamento da democracia, com a confiabilidade de investidores, com o impacto da imagem do país fora, né, no mundialmente. E houve sim, depois das declarações feitas, quer dizer, que não vem de qualquer um, vem do próprio presidente da República, questionando a lisura do processo, acabou despertando uma preocupação mundial. Então, mais uma vez, o acompanhamento interno e externo fortalece esse caminho também, que é para trazer uma tranquilidade sobre a capacidade democrática do Brasil e, né, para o mundo.
Perfeitamente. Acho que você resumiu bem a ideia. Internamente, a importância dessa observação é grande, porque a ideia é detectar pontos fortes e eventuais fraquezas do sistema, que, claro, sempre poderá ser aperfeiçoado. Uhum. Nós estamos falando de um processo de coleta de votos de milhões e milhões de pessoas. Então, isso, universalmente, é difícil. E a justiça eleitoral brasileira não fica rigorosamente nada a dever a outros bons sistemas de outros países. Agora, como você falou, a questão da lisura do processo democrático, a transparência, tem uma repercussão externa e tem uma repercussão econômica. Tanto mais, digamos, no contexto brasileiro, e novamente acho importante que nós entendamos o momento em que as críticas ao sistema eleitoral acabam vindo acompanhadas de afirmações que colocam em dúvida a própria subsistência do Estado de Direito. Uhum. Né? Eu sei que nós já tivemos um retrocesso ou uma evolução, dependendo do ponto de vista, em relação a isso, desde as últimas declarações do chefe do Executivo, mas apenas para ilustrar, por exemplo, a Human Rights Watch publicou uma recente reportagem sobre essas ameaças feitas à democracia, no qual a apuração dos votos e o processo eleitoral está inserido. Então, de fato, não bastassem todas as dificuldades, digamos, os desafios econômicos, em sentido estrito, que os países enfrenta, em particular o Brasil enfrenta, uma dúvida a respeito da lisura do processo democrático pode ter repercussão, sim, sem dúvida, econômica, né, e uhum. gerar situações desconfortáveis para o país. Daí, então, essa iniciativa de mostrar ao mundo que estamos plenamente abertos, né, sendo observados e que as instituições democráticas estão em pleno funcionamento. E, sinceramente, acredito que estejam. Uhum. Porque, de um modo ou de outro, aparentemente, pelo menos, aquelas ameaças, etc., foram, de alguma forma, foram contidas pelas instituições democráticas, em particular pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Tribunal Superior Eleitoral.
Uhum. Felizmente, não é? Felizmente. Muito bem.
Não podemos abaixar a guarda, né? Porque, uhum, enfim, uma parte faz, digamos, integra o jogo político, democrático, legítimo, mas uma outra parte é a negação, né, da democracia, e sobre isso precisamos ficar muito atentos. E, de qualquer forma, de volta ao ponto inicial, uhum, a melhor resposta será aquela dada nas urnas. Então, o que nós temos que fazer como país, as nossas instituições, é cuidar para que a eleição seja a mais cuidadosa, a mais transparente, a que com maior eficácia saiba traduzir a vontade popular.
Vamos acompanhar e voltaremos a este assunto certamente, viu, professor, daqui até a eleição no ano que vem. É um assunto de extrema importância, né, a gente reforçar a lisura desse processo e a garantia, né, da escolha do eleitor nas urnas, eleições, portanto, com apoio de observação internacional, além, é claro, de toda a estrutura, além do que já existe, montada pelo Tribunal Superior Eleitoral, né, com muita clareza, com muita transparência de todo este processo, que pode ser acompanhado, hein, por qualquer um de nós, qualquer cidadão. Professor Flávio Luiz Yarchel, da Faculdade de Direito da USP, com a gente aqui mais uma vez. Muito obrigada, professor.
Eu que agradeço e fico aqui à disposição sempre que precisarem de mim. Muito obrigado e um ótimo dia para todos, para você e para os